DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DWA em português. Está com Guilherme Correia da Silva com as notícias. O presidente da Guiné-Bissau convocou o Conselho de Estado para analisar a crise política no país. Uma fonte partidária disse à DW que o Conselho de Estado foi marcado para 2 de março. É uma convocatória que surge um dia depois da Comissão Permanente do Parlamento Guineense chumbar o debate do programa do governo de Umaru Sissoko Embalo, depois de já ter passado o prazo legal para apresentar o programa. Entretanto, hoje, o Conselho de Segurança das Nações Unidas prolongou por mais um ano o mandato da missão da ONU para a consolidação da paz na Guiné-Bissau, isto no dia em que centenas de pessoas foram para as ruas de Bissau pedir a demissão do presidente José Mário Vaz e pedir a convocação de eleições antecipadas. Em Angola, Isaías Chamacuva e Raul Danda deverão ser o número 1 e o número 2 na lista da UNITA às eleições gerais de agosto. É uma notícia avançada pela agência de notícias Lusa, que cita uma fonte do maior partido da oposição angolana, que diz ainda que as listas definitivas deverão ser aprovadas em março. Isaías Chamacuva deverá assim concorrer ao cargo de presidente contra João Lourenço, do partido no poder, o MPLA. O Ministério Público angolano pede até 8 anos de prisão para 30 réus acusados de tentativa de atentado contra o presidente da República, a maioria militares desmobilizados do braço militar da UNITA durante a Guerra Civil. O Ministério Público disse que a acusação ficou parcialmente provada, segundo a agência Lusa, mas a defesa nega a acusação e pede a absolvição dos réus. Angola quer pagar as dívidas às empresas que têm em atraso. O Ministério das Finanças diz que o objetivo é pagar as dívidas ao longo deste ano, dívidas equivalentes a mais de 3 mil milhões de euros. Parte da dívida será paga diretamente às empresas, a outra parte através de títulos do Tesouro. O adiamento da visita da ministra da Justiça portuguesa à Angola continua a fazer correr tinta. Hoje, Rui Mangueira, o ministro da Justiça de Angola, apresentou a versão de Luanda sobre o adiamento. Segundo o ministro, não havia condições para a visita.
Uma vez que não existem condições para a realização da visita, transferimos para uma outra altura e esperemos que essa visita se venha a realizar em breve.
Declarações do ministro da Justiça de Angola, num som da Lusa, Lisboa, disse ontem que o adiamento não tem nada a ver com a acusação do Ministério Público português contra o vice-presidente angolano sobre corrupção. Para já, não foi anunciada uma nova data para a visita. O ministro do Interior da África do Sul apela à calma depois de várias lojas e edifícios de imigrantes terem sido vandalizados por populares. O ministro pediu aos sul-africanos para se distanciarem de ações xenófobas na véspera de uma marcha anti-imigração em Pretória. Alguns nacionais acusam os cidadãos estrangeiros de estarem a roubar postos de trabalho. No norte da Nigéria, decorre uma caça ao homem depois de dois arqueólogos alemães serem raptados ontem no estado de Kaduna. Jimo Machud, porta-voz da polícia, falou à imprensa.
Foram destacadas forças especiais para procurar os dois alemães raptados e prender os responsáveis.
Segundo a polícia, dois nigerianos foram mortos pelos raptores. A Alemanha deteve um jovem de 26 anos, suspeito de planear um atentado. O homem foi detido no Estado Federado da Baixa Saxónia e, segundo as autoridades, tem nacionalidade alemã e ligações a radicais islâmicos. Ele é acusado de estar na posse de químicos utilizados para fabricar explosivos e teria como alvo polícias ou soldados alemães. As forças iraquianas recapturaram o aeroporto de Mosul, que estava nas mãos dos extremistas do grupo Estado Islâmico. O assalto ao aeroporto teve lugar no dia 5 da ofensiva para recuperar a cidade, que tem servido de capital aos extremistas no Iraque há 2 anos. As forças iraquianas estão a ser apoiadas por ataques aéreos da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos.
DW Jornal da Noite.
Na Guiné-Bissau, manifestantes pedem a demissão do Presidente da República.
Estamos a pedir a demissão de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, por ter demonstrado que é incapaz de responder aos anseios de quem nele depositou esperanças.
Ainda em destaque, Moçambique apoia a autodeterminação do Saara Ocidental e falamos sobre a luta contra a corrupção na Libéria. É preciso pôr um ponto final à crise política na Guiné-Bissau. Foi o que voltaram hoje a dizer centenas de pessoas nas ruas da capital guineense. Cidadãos que estão fartos desta crise que se arrasta há muitos meses e que pedem ao presidente José Mário Vaz para sair da cadeira da presidência. Os manifestantes dizem que já chega e querem novas eleições. Brahma Daram.
Povo não é lixo, Jomav Rua, abaixo a ditadura, foram algumas das palavras de ordem proferidas pelos manifestantes que saíram nesta quinta-feira às ruas de Bissau para protestar contra a prolongada crise política, pedir a demissão do presidente guineense e a convocação de eleições gerais antecipadas na Guiné-Bissau. O movimento de cidadãos conscientes e inconformados, constituído na sua maioria por jovens, juntou centenas de pessoas numa manifestação pacífica que percorreu a principal avenida da capital guineense até a Praça dos Heróis Nacionais. Nelvina Barreto, da organização de manifestação, disse que depois de exigência de dissolução do Parlamento e convocação de eleições legislativas, agora o povo guineense quer a demissão do próprio José Mário Vaz do cargo de presidente para que o país possa realizar eleições gerais, legislativas e presidenciais.
Estamos a pedir a demissão de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, por ter demonstrado pela sua conduta, pela sua atuação, que é incapaz de responder aos anseios de quem nele depositou esperanças. E hoje queremos dizer, alto e bom som, basta, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, faça favor, saia, convoque-nos eleições gerais.
O movimento de cidadãos conscientes e inconformados exigiu a demissão do presidente José Mário Vaz, que acusa de ser o principal responsável pela crise política que a Guiné-Bissau enfrenta desde agosto de 2015. Soumaila Diallo saiu à rua apenas para fazer ouvir o grito de desespero pela situação em que a classe política meteu o país.
Primeiro, que o nosso presidente da República, Excelência Senhor José Mário Vaz, ponha o seu cargo à disposição para que o nosso país possa andar com os seus próprios pés. Depois, queremos logo a seguir que ele tenha pelo menos piedade desta vez de convocar eleições gerais antecipadas.
Entretanto, a crise conhece, desde segunda-feira, novos episódios, altura em que o governo não conseguiu apresentar no plenário do Parlamento o seu programa de governação e caiu na ilegalidade regimental. Para agravar a situação do executivo de Umaro Sissoko, a Comissão Permanente do Parlamento chumbou o pedido de agendamento do debate do programa de ação. Hélder Barros, deputado do PAIGC, disse no final da reunião da Comissão Permanente que o seu partido não podia dar anuência para a discussão do programa de um governo ilegal e inconstitucional. Em nome dos deputados do PRS, Arthur Sanha considerou ser este um dia triste para o PAIGC ter impedido a discussão do programa de governo de Umaro Sissoko. Sanha defende que não compete à Comissão Permanente do Parlamento agendar ou não agendar aquela matéria que disse ser de interesse nacional. 9 votos contra, votos de deputados da bancada do PAIGC, e 6 a favor, votos dos parlamentares do PRS, ditaram o chumbo do pedido do governo para que o seu programa de ação fosse debatido em sessão plenária. O presidente do Parlamento, Cipriano Cassamá, ao lamentar a situação, destacou a persistência de desavenças profundas entre os dois principais partidos do país, o PAIGC e o PRS. Cassamá anunciou, entretanto, que vai falar com o presidente José Mário Vaz para tentar encontrar uma solução.
Numa concertação com o Sr. Presidente da República, convocarei as bancárias, os partidos políticos ao centro parlamentar para nós começarmos a pensar num acordo que sustenta a nossa solução para que saiamos de uma vez para sempre e pensar neste povo muito martirizado.
Brahma Drame Bissau, DW.
E gostaríamos de saber a sua opinião. Convocar eleições antecipadas é a solução para acabar definitivamente com a crise política na Guiné-Bissau?
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
O presidente da República Saharaui Democrática terminou uma visita a Moçambique e sai do país com várias promessas das autoridades de Maputo de que vão continuar a apoiar a luta pela autodeterminação do Saara Ocidental. O presidente da República Saharaui Democrática está a fazer uma ofensiva diplomática no continente à procura de apoios. Isto menos de um mês depois de Marrocos ser readmitido como membro da União Africana. Leonel Matias.
O presidente Filipe Nyusi reiterou o total apoio de Moçambique às iniciativas internacionais na luta do povo saharaui à autodeterminação. Um diferente opõe a República Saharaui a Marrocos, com este país reivindicando a autonomia daquele território, posição rejeitada pelos saharauis. A República Saharaui é membro de pleno direito da União Africana desde 1984, facto que levou na altura Marrocos a abandonar a Organização Pan-Africana. Marrocos foi readmitido na organização no passado mês de janeiro. Esta readmissão é encarada pelo presidente Filipe Nyusi como uma plataforma de oportunidades necessárias para conciliar as posições das duas partes. Nyusi defende que a União Africana deverá facilitar a abertura de vias para negociações abertas e francas no quadro dos princípios de intangibilidade das fronteiras e boa vizinhança que caracteriza a organização.
Moçambique continuará a apoiar os esforços tendentes à aproximação das partes e o alcance de uma solução sustentável e duradoura no quadro da União Africana e das Nações Unidas.
Por seu turno, o presidente da República Saharaui, Brahim Ghali, afirmou que
seguros que o povo saharaui seguirá resistindo até a vitória, até que a África seja totalmente independente. Somos, e lo sabemos, a última colônia em África.
A readmissão de Marrocos tem dividido os países africanos. O ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros de Cooperação, Oldemiro Baloi.
O nosso desejo ardente é que haja boa fé por parte dos que defenderam a entrada de Marrocos a todo custo, argumentando que seria a forma de o problema do Saara ser debatido dentro da família, respeitando os princípios fundamentais da União Africana.
O seu homólogo saharaui, Mohamed Salek, espera que Marrocos conforme-se e honre com os compromissos que assumiu, aceitando sem condições e sem reservas a ata constitutiva da União Africana. Salek revelou que o ex-presidente moçambicano, Joaquim Chissano, será o enviado especial da União Africana para a resolução do diferendo, tendo-se congratulado com o facto.
O presidente Chissano e todo o diplomático moçambicano ha trabalhado para que haya paz em muitos países de Moçambique. En el seno de la Unión Africana y Naciones Unidas, ha trabajado siempre en las operaciones de mantenimiento de la paz y contribuyó positivamente.
A visita do presidente saharaui culminou com a assinatura de um memorando de cooperação sobre consultas políticas entre os dois países. Maputo, para DW, Leonel Matias.
A corrupção é um problema também na Libéria. De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção da Organização Transparência Internacional, o país está na posição 90, num total de 176 países. Mas um jovem da Libéria, de 28 anos, quer mudar estes números e, por isso, arregaçou as mangas. Raquel Oraro.
Foi para ajudar a colmatar as falhas que existem, por exemplo, ao nível do trabalho da Comissão Anticorrupção criada recentemente no país, que Jonathan Domá criou o Centro de Transparência e Responsabilidade, uma organização local mais conhecida como Central. São 8 da manhã na capital da Libéria, Monróvia. Jonathan Domá é hoje o convidado do programa ao vivo da Rádio Maria. Vem falar sobre os recentes episódios de corrupção no sistema educacional do país. O jovem descobriu recentemente um esquema fraudulento neste sistema. Os professores estão a desviar verbas direcionadas à compra de livros escolares. Para Jonathan, o programa de rádio é uma importante plataforma para a partilha de informação sobre as suas investigações.
It is important because
é importante porque o público depende muito de
nós. Existe um grande respeito pelo nosso trabalho. Tentamos sempre partilhar com todos os resultados do nosso trabalho e investigações e os nossos recursos.
Este programa da Rádio Maria é muito popular na Libéria. A maioria dos moradores criou o hábito de o acompanhar. Os assuntos discutidos vão da corrupção à política. Depois de ouvir sobre o escândalo de corrupção dos professores, alguns habitantes estão dispostos a dar a sua opinião.
Nós, as pessoas comuns, é que devíamos beneficiar de todos os recursos que este país tem, o que não tem acontecido por causa da corrupção.
Todos criticam a corrupção no país.
A corrupção é um problema muito sério no nosso país. Toda a Libéria está a ser afetada por ela, tanto o setor público como o privado.
Jonathan Domá ouve queixas deste género quase todos os dias. No seu programa de rádio, ele tenta fazer ver às pessoas que só elas podem fazer mudar esta realidade.
Com o programa, alcançamos pessoas que não têm acesso às redes sociais. Temos uma grande recepção do público. As pessoas vêm até nós e voluntariam-se, disponibilizando o seu tempo e energia.
Sem estes voluntários, este jovem e os seus colegas da organização Central estariam a tentar ganhar uma batalha perdida. O ativista compara o seu trabalho a uma luta entre Davi e Golias. Por vezes investigam e descobrem casos de corrupção, mas os criminosos ficam impunes.
Temos que trabalhar com o sistema judicial e são todos sistemas diferentes. Todos estão comprometidos de alguma forma. Tem sido muito difícil para nós ganhar um caso de corrupção na Libéria.
Raquel Loureiro, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Será que convocar eleições antecipadas é a solução para acabar com a crise política na Guiné-Bissau? O António Rocha está aqui ao meu lado com os comentários que recebemos. Boa noite, António.
Guilherme, muitos dizem que não é a solução. Por exemplo, António João Tony, da Guiné-Bissau, escreveu no Facebook para dizer que as eleições não vão resolver nada neste momento de profunda crise guineense. Só podemos sair deste imbróglio político quando cada um dos intervenientes colocarem de lado os seus interesses pessoais e pensarem verdadeiramente na Guiné-Bissau e no seu povo. Também o nosso assíduo ouvinte Lafubalde pergunta: se formos para as eleições antecipadas, quem irá pagar a fatura? Será que a comunidade internacional estará disposta a financiar mais uma vez este pleito eleitoral? Muitos já dizem que a própria comunidade internacional já está cansada da teimosia dos políticos guineenses, conclui o Lafu Baldé. Dara Simão escreveu para dizer que para a solução desta crise seria muito melhor um bom processo de diálogo em vez da realização de eleições. Já o rei Ekukui parece que o caso guineense já não tem solução, diz ele. Tantas tentativas para se acabar com a crise e nenhuma delas resultou. O problema está na forma como os políticos encaram a crise, diz rei Ekukui. Ibrahim Aliou Baldé escreveu para dizer que o povo guineense já está cansado de ver o país retroceder quase diariamente e sem uma perspectiva de futuro. Enquanto a teimosia persistir na cabeça dos políticos guineenses, não se poderá falar de consensos e soluções para a crise, diz Ibrahim Aliou Baldé. Carlos Mohamed escreveu para dizer que eleições antecipadas podem ou não ser as soluções para a Guiné-Bissau. Sem um diálogo franco, sério e aberto, a crise só poderá piorar e as eleições só poderão complicar o quadro. Quintino Medi, também de Bissau, escreveu para dizer que a solução para as sucessivas crises guineenses não são as eleições antecipadas. Quantas eleições já foram feitas e que não saldaram em solução? O importante é a vontade dos próprios atores políticos guineenses, que deveriam colocar a arrogância e os interesses pessoais em segundo lugar e trabalharem para conseguirem consensos alargados. Caso contrário, não iremos a lado nenhum, infelizmente, diz Quintino Medi. Seidi Seco escreveu para dizer que soluções para a crise são eleições antecipadas, demissão do Presidente da República, entrega da Guiné-Bissau a uma administração conduzida pela ONU. Em Timor, o processo funcionou, Então, por que não iria funcionar aqui na Guiné-Bissau? Pergunta Seydi Seko. Defendo a entrega de uma petição por parte de todos os guineenses nesse sentido.
Obrigado, António, e obrigado a todos pelas mensagens. É o ponto final em mais uma emissão da DWA em português. Mais informação no nosso site em www.dw.com/português. Obrigado por estar desse lado. Votos de uma boa noite.